Nós estamos na nossa série de entrevistas com secretários municipais de Maringá. Hoje, a minha entrevistada é Bruna Barroca. Ela é diretora-presidente do IPLAN e também é secretária interina da Secretaria de Urbanismo e Habitação. Lembrando aos nossos ouvintes, quando a gente fala de IPLAN, estamos falando do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá. Então, eu gostaria de cumprimentar a minha entrevistada. Bruna, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Gilson, eu que agradeço. Havia falado a primeira vez aqui com vocês, é uma oportunidade, obrigada, tá? Espero que consiga contribuir aí com algumas dúvidas e complementações.
Bom, vamos lá, vamos começar pelo interino ou vamos começar pelo IPLAN? Vamos começar pelo IPLAN. Você está aí acumulando as duas secretarias por enquanto, mas o IPLAN tem um papel fundamental na cidade. A gente estava comentando aqui antes de entrar na entrevista, né, que o planejamento urbano, principalmente projetar Maringá, o espaço urbano para o futuro, é uma responsabilidade muito grande, envolve muita coisa. Qual é o grande desafio do IPLAN, na tua opinião?
Então, na verdade, o desafio está sendo fazer o plano diretor na pandemia, né? Então, já é um trabalho iniciado, a gente está em contato com o Paral na cidade para conseguir estender esse planejamento urbano e estamos juntando novamente a equipe, mas, na verdade, é conseguir ter criteriosamente ouvir as pessoas, as demandas que a gente tem, os grupos de acompanhamento e pensar na cidade como um todo para daqui 10 anos, então, perímetro urbano, zoneamento, macrozoneamento, qual que vai ser a intenção econômica também para o município. A gente tem que estar ligado para onde a gente quer ver a cidade crescer, aonde que ela pode, qual o potencial dela. Então, é juntar tudo isso numa revisão, né, do plano diretor, trazendo possibilidades que Maringá atinjam, né? Então, vamos supor, um centro de logística, por exemplo, investir a questão de indústrias, verticalização também do município, verificar essa questão da conurbação de alguns municípios vizinhos, né? Então, o crescimento de Maringá envolve diretamente os municípios vizinhos. A gente tem também a ampliação do aeroporto, tem uma prerrogativa de trazer alguns investimentos olhando para o aeroporto. Então, Maringá é um dos principais municípios, né, da região metropolitana, enfim, do Paraná, que consiga ter uma ampliação significante do aeroporto, pensando num desenvolvimento para cargas, né? Então, o município tem muito a crescer, a gente tem muitos ramos para direcionar. Então, acho que a dificuldade é juntar todas essas ideias, né, em cima com o Ulisses Maio, nosso prefeito, ver a questão de gestão, para onde que a gente vai levar Maringá e colocar isso tudo no papel e aplicar, né, o planejamento da melhor forma.
O Bruno, eu queria bater uma série de questões para tratar com você, mas eu queria começar primeiro pelo plano diretor. Bem rapidinho, se você pudesse falar, até porque eu quero aproveitar você para outras questões, como é que se organiza esse plano diretor? Em que pé que ele está? Você falou que a pandemia, a gente está observando isso, suspendeu as reuniões, suspendeu os encontros para debater o plano. Como é que estão os estágios disso?
Então, na verdade, a gente dividiu, eu vou falar não tão tecnicamente, tá, Gil, se você me permite, a gente dividiu ele em 4 etapas. Hoje, a gente está concluindo a segunda etapa, que, na verdade, a gente está criando um diagnóstico, levantando algumas informações junto com esses grupos de acompanhamento que ocorreram antes de ter a pandemia, né? Então, a gente conseguiu fazer algumas audiências. Então, a gente vai dar um pontapé ali na terceira etapa, que daí seria mais começar a olhar para o macrozoneamento, começar a colocar algumas coisas, alinhar alguns objetivos, né, que a gente trouxe junto com esse grupo de acompanhamento e também com a equipe técnica municipal, e começar a criar diretrizes para a gente aplicar isso já no macrozoneamento, no zoneamento, começar a estruturar a revisão do plano diretor, que hoje é a 632 de 2006, e criar essa estrutura até a gente chegar nas audiências, que daí a gente vai expor à população o que está sendo tratado, e por fim chegar na quarta etapa, que seria diretamente a lei do plano diretor, que daí envolve audiências e daí um maior gama, né, da população para ter o envolvimento. Daí a gente tem, né, audiências e conferências. A audiência a gente escuta a população e a conferência a gente tem a deliberação direta, que é votações, enfim. Então a gente está mais ou menos finalizando essa segunda etapa, já com um pezinho na terceira para começar as reuniões dos grupos de acompanhamento.
Quanto tempo até isso ficar pronto, na tua opinião? Será 2021, esse ano, que tudo vai se resolver?
A gente fica um pouquinho preso nas audiências. Não sei se é de conhecimento, mas o Ministério Público fez uma recomendação para que fosse suspensa audiências Sim. e conferências. Então, a Prefeitura está trabalhando junto ao Ministério Público para ver a possibilidade disso acontecer esse ano. E a gente precisa ter essa prerrogativa. Então, se tudo der certo, a gente pretende, em 2021, apresentar pelo menos a quarta etapa, para daí iniciar as conferências. Mas a ideia é, esse ano ainda, a gente ter já um material mais consolidado junto aos conselhos, enfim.
É possível apontar alguma tendência em relação a esse plano diretor? Ou não? Você calcula que ainda tem as audiências públicas, tudo pode mudar?
Tudo pode mudar. A gente tem só para onde a gente quer ir, né? Como que eu posso dizer, o escopo, a diretriz, mas só que tudo pode acontecer, vai vir opiniões de fora, a gente tem que discutir a cidade para conseguir ver para onde a gente quer ir. Então, ainda eu não consigo te dar esse adiantamento, né?
Você colocou de algumas coisas que são a tendência da cidade hoje, está acontecendo na cidade, né? A gente está o quê? Verticalização, isso é uma coisa que a gente está observando. Muitas pessoas se preocupam com verticalização porque você tem que ter a verticalização, mas você tem que ter uma infraestrutura no solo para suportar essa verticalização. É construir um prédio, não é simplesmente um terreno, erguer um prédio pronto. Tem um planejamento muito grande, porque você vai adensar gente, adensar pessoas, infraestrutura local. Como é que está essa discussão? Como é que vocês pensam isso?
Então, na verdade, a verticalização tem que ser muito bem pensada. A gente não pode apenas erguer prédios, né, pela cidade. Então, isso daí a gente vai tentar adensar somente os lugares que a gente reconhece que tem essa possibilidade, porque a gente vai pensar na mobilidade urbana, nos equipamentos comunitários, não é simplesmente erguer o prédio. Então, estamos levantando quais zonas é possível fazer isso, quais eixos são possíveis, né? A gente reconhece que tem o plano inicial de Maringá, que deve ser mantido, deve ser preservado. Então, isso realmente requer estudos e a gente tem total consciência que é um processo delicado, que tem que ser debatido. Mas, assim, é uma coisa que a gente não consegue fugir. Mas só que você pensando exatamente o zoneamento que você quer atingir, o eixo que você quer atingir, isso traz benefícios para a cidade. Tá? Então, tem que ser bem estruturado. A gente já está levantando isso com macro zoneamento. E zoneamento a gente vai conseguir aplicar melhor. Mas eu acredito que seja uma prerrogativa, assim, do plano diretor, mas seja uma prerrogativa bem planejada, né? Preservando lugares que a gente reconhece que deve ser TR+1, que é as R2, R1, enfim.
Agora vou falar do eixo monumental. Importante, a cidade está esperando isso. O prefeito, numa entrevista que fez comigo, disse que quer realizar essa obra. Eu conversei com o secretário de Obras Públicas, o Almeida de Medeiros, falou assim, não, essa obra vai ser feita. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho dele como o projeto, quer dizer, o que vai ser feito? O que significa a presença dele no espaço urbano?
Então, na verdade, o eixo monumental veio para revitalizar o eixo, que foi também prerrogativa do plano inicial de Maringá. Ele vai trazer todos os benefícios que uma cidade para os cidadãos tem que trazer. Então, a gente vai proporcionar que as pessoas utilizem lá com segurança, né? Então, é da Catedral até a Vila Olímpica. A gente vai trazer qualidade para este eixo, vai trazer atividades, a gente pensou em espaços de convivência e até também ao setor comercial, né? A gente consegue ter uma demanda, pessoas acessando. Então, é trazer os cidadãos para usar o espaço público, que a gente reconhece no urbanismo que isso é uma prerrogativa extremamente importante. E Maringá tem essa característica. A gente vai nos parques, a gente vai até na catedral, a gente vê que as pessoas querem usar os espaços públicos e brigam por eles de uma forma que a cidade é para o cidadão. Então, o eixo monumental vem para complementar isso e fazer um marco também na cidade, né? A gente está trazendo um projeto de uma empresa de São Paulo através de um concurso público, que é um ganho para Maringá extremamente, é uma empresa bem vista, né? Não Maringá como internacionalmente. Então, a gente vai trazer um aspecto turístico, um aspecto de patrimônio, uma revitalização, né? Requalificação do eixo. Eu acho que tem uma gama de qualidades aí que o eixo vai trazer para nós.
Você colocou um pouco antes de que nós precisamos pensar nas cidades conurbadas, Maringá, Sarandi, Guatemi, Paissandu, enfim, também tem Mandaguari, Marialva, Carqueira, que não estão muito próximas, Mandaguaçu. Integração de cidades implica em planejamento comum, né? E nem sempre planejamento comum é uma coisa muito fácil de se fazer, porque nem sempre o que é uma prioridade para um município como Maringá, que é polo, é para o outro que é vizinho aqui. Como é que vocês estão levando essa discussão? Como é que vocês vão levar essa discussão?
Então, o governo do estado, ele tem o planejamento de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana. E isso está acontecendo junto com o nosso plano diretor. Então, já é um momento, assim, para Maringá muito importante. É, junto com o do governo do estado, que vê toda a região metropolitana de Maringá, a gente também tem a Secretaria, né, de Assuntos Metropolitanos, que foi até nomeado secretário junto à MUSEP. Então, eu acredito que politicamente a gente consegue ter esse arranjo de entender o que cada município precisa e depois a gente complementar como um todo. O importante da cidade de Maringá é que a gente tem um plano diretor junto com esse plano de desenvolvimento metropolitano. Então, a gente consegue pensar, vou dar um exemplo bem básico aqui, né? O aeroporto. Então, a gente tem uma prerrogativa para o aeroporto, mas a gente tem Paissandu ali coladinho. Então, dependendo do que eles colocarem como desenvolvimento do município, a gente começa a barrar o nosso aeroporto. Então, com certeza, vai ter a conversa direta com os municípios, mas a gente vê que estamos numa situação bem positiva para Maringá, que a gente consegue ter essa conversa, e esse plano do governo do estado também vai vir a calhar, e é para garantir esse crescimento conjunto dos municípios, principalmente que estão Sarandi, Paissandu, enfim.
Uma questão para a gente, duas questões que eu quero falar com você, e aí para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão dos espaços, da ocupação dos espaços. Maringá tem espaços novos, né? Podemos questionar como é que ficou a qualidade desses espaços, o Centro Novo, por exemplo, está lá. Mas nós temos áreas antigas, que muita gente fala de revitalização de áreas antigas. Vou te dar um exemplo talvez mais neurálgico que a gente tem. O velho centro, a Avenida Brasil, tradicional Avenida Brasil. Se tirou as espinhas de peixe, se fez ciclovia. Mas muita gente fala, é maquiagem, tem que fazer mais coisa aí. Vocês pensam nisso? Como é que está isso?
Com certeza. Na verdade, já está sendo desenvolvida uma prospecção para trazer também um concurso público para a Avenida Brasil. Então, já teve algumas conversas, né? Acredito que ano passado já iniciou essa conversa. E a gente está tendo extremamente bons olhos para a Avenida Brasil. Eu acredito que é uma avenida que traz muitos benefícios para a cidade. Então, já se pensou até num VLT, alguma coisa assim que integre, né? Então, tenha esse traçado da Brasil inteiro, que tenha essa possibilidade de um translado mais rápido, mais fácil. Então, vamos ver se a gente consegue tirar do papel, né, esse concurso. Também seria um concurso público, entender a demanda ali dos usuários da região e aplicar também, porque eu acho que com certeza vai ser um ganho extremo para Maringá, assim como o eixo monumental.
Ô Bruno, você está interina na Secretaria de Urbanismo e Habitação. E a gente sabe que habitação em Maringá é um negócio muito sério. Ainda mais quando você fala de habitação popular. A cidade tem um metro quadrado muito valorizado, existe uma ocupação de infraestrutura em alguns espaços que valorizam mais esses terrenos. A gente tem um mercado imobiliário que você conhece, um alto negócio. E aí você quer arrumar um espaço para a população de baixa renda viver com qualidade na cidade. Como tem espaços que a população de baixa renda vive, tem uma infraestrutura mínima, mas precisa ainda adequar para mais qualidade. Essa discussão, eu sei que você está aí provisório, mas enfim, é uma discussão que você entende, como é que vocês avaliam isso?
Então, na verdade, a questão da habitação já vem sendo uma preocupação do prefeito Ulisses Maia desde a gestão passada e continua. Dessa vez, a gente trouxe a habitação para o nome da secretaria para mostrar a importância que ela tem. Então, a gente tem alguns projetos, por exemplo, o projeto da ZEIS, né, que é a Zona Especial de Interesse Social, foi um programa que a gente criou aqui no município, até outros municípios já vieram nos procurar, que é tentar trazer as habitações de interesse social para dentro da cidade, né, não deixar elas na periferia. Então, a gente reconhece que tem alguns pontos, alguns lotes, claro que não são todos, eles passam por um crivo de análise urbanística e tudo, que a gente vê que é possível uma verticalização para atender essa classe. E com isso a gente traz eles para dentro da cidade, utilizando a mobilidade que a gente já tem muito forte, equipamentos comunitários, né, escola, creche, enfim, posto de saúde. Então isso foi um ganho muito grande para Maringá, a gente faz com que as pessoas invistam em interesse social. E daí tem toda a prerrogativa da questão de financiamentos, enfim. Então a gente consegue expandir e sair um pouquinho só do poder público, porque a gente tem tendo essa troca com a iniciativa privada, né, a gente tem uma agilidade maior e a gente consegue beneficiar essa classe que precisa ter essa habitação em lugares que não seja a periferia da cidade. E também a gente acaba ocupando os vazios urbanos que a gente reconhece que é possível de ser ocupado. Fora isso, a gente tem outros programas dentro da prefeitura que também estão saindo. O ano passado a gente finalizou encaminhando a licitação, que daí são as casas populares do município, né? A gente tenta trazer algumas coisas diferentes em questão de arquitetura. As de Iguatemi que a gente entregou também foram um exemplo, né? A gente trouxe vários itens que antigamente não era incluído, então um telhado, né, a coisa básica, mas a gente olha e sente um orgulho de ter implantado aquilo. Então, está tendo, sim, uma visão muito grande quanto à habitação. Ela participando do nome da secretaria já mostra que essa gestão, esse final, né, essa segunda gestão do prefeito Ulisses Maia vai vir para tentar trazer o máximo de habitação de interesse social para a população que a gente está precisando, né?
Bruna, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço, fique à disposição e vai tomar um café lá comigo qualquer dia.
Parabéns pelo seu trabalho. Uma coisa que acabei não falando, mas queria fechar com isso, você é uma mulher na secretaria, acho fantástico o crescimento da representatividade das mulheres na gestão pública e jovem. Eu acho importante também a gente ter um olhar jovem sobre uma cidade que ainda é, de certa forma, jovem também. Obrigado, Bruna.
Sim, com certeza. Eu que agradeço. Obrigada.
Eu conversei com Bruna Barroca, diretora-presidente do IPLAN e secretária interina da Secretaria de Urbanismo e Habitação. Quando a gente fala de IPLAN, nós estamos falando do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá. Essa foi mais uma entrevista nossa com os secretários municipais de Maringá.